7 da noite em Brasília.
A Nacional de Saúde Suplementar vai inscrever na dívida ativa da União as operadoras de planos de saúde que acumularam dívidas com o Sistema Único de Saúde.
No primeiro semestre, o número de queimadas cresceu 21% na comparação com o mesmo período de 2009.
Termina hoje o prazo para as inscrições para o Enem.
Sexta-feira, 16 de julho de 2010.
Está no ar a sua voz.
A nossa voz.
A voz do Brasil.
Boa noite, aqui nos estúdios da EBC Serviços, eu, Luciano Sanches e Kátia Sartório.
Ainda este ano, a Agência Nacional de Saúde Suplementar, ANS, vai inscrever na dívida ativa da União operadoras de planos de saúde que acumularam dívidas de 40 milhões de reais com o Sistema Único de Saúde, SUS.
A afirmação foi feita hoje pelo novo diretor-presidente da agência, Maurício Cecim, que assumiu o cargo no Rio de Janeiro.
Cecim explica que uma das prioridades é agilizar a cobrança, porque atualmente o tempo médio entre o uso do serviço do SUS e a cobrança da dívida é de 4 anos, porque é necessária uma investigação para saber, por exemplo, se o cliente não estava num período de carência do plano quando usou o serviço público. Por isso, a meta agora será reduzir esse tempo para no máximo 1 ano.
Hoje, a cobrança está sendo feita ainda sobre o final de 2006. E o tempo médio para a cobrança ainda, por causa que o processo é complexo e moroso, ele demora bastante tempo. Qual é o nosso desafio? Abreviar o tempo de cobrança e encurtar esse gap, esse intervalo existente. E a minha meta é chegar ao final da minha gestão, daqui 2 anos e meio, com o prazo que era de 4 anos de defasagem para no máximo 1 ano de defasagem.
A ANS não divulgou quantas das 1.480 operadoras que atuam no mercado brasileiro vão ser incluídas na dívida ativa.
Segundo a agência, a dívida total dos planos de saúde com o SUS pode chegar a 370 milhões de reais.
De acordo com a legislação brasileira, os planos de saúde são obrigados a ressarcir o SUS quando um segurado recorre ao sistema público em vez de ser atendido pela rede particular conveniada.
Voz do Brasil. Divulgamos recentemente portaria do Ministério do Meio Ambiente, incluindo vários estados do país em situação de emergência ambiental por causa dos focos de incêndios florestais e queimadas detectados por satélite.
Isso acontece todos os anos, principalmente nesse período de estiagem, quando aumenta o perigo de incêndios em áreas de cerrado, porque com a seca cresce o número de queimadas. Hoje, segundo o IBAMA, estão nesta situação 86 municípios de 14 estados.
Tanto que nos primeiros 6 meses do ano, o número de focos de incêndio no país cresceu 21% se comparado a 2009.
A queima do solo para o replantio agrícola ainda é o principal vilão, segundo o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE. Somado a este fato, está a estação seca com pouca chuva em partes do país, como o Centro-Oeste. É por isso que na liderança das queimadas no primeiro semestre deste ano, de acordo com o INPE, está o Mato Grosso, seguido por Bahia, Tocantins, Minas Gerais e São Paulo. Fogo que também atingiu 62 unidades de conservação ambiental neste período, de acordo com o Instituto, destruindo fauna e flora. O governo prepara um plano. Até 2012, a meta é reduzir em 40% o desmatamento e as queimadas no Cerrado, que em média destruíram 14.200 quilômetros quadrados da vegetação entre 2002 e 2008. Quem explica como vai funcionar o plano é a analista ambiental do Ministério do Meio Ambiente, Lívia Borges.
A gente pretende criar unidades para garantir esses remanescentes nas áreas que possuem alta pressão, né, da fronteira agropecuária ou do consumo de carvão vegetal. A gente tem como foco, por exemplo, o oeste da Bahia, que é uma área de expansão da cultura da soja e que, é, inclusive, um dos municípios da Bahia é o campeão de desmatamento no Cerrado, segundo os dados de 2008, que é Formosa do Rio Preto.
Mas existem formas de evitar as queimadas, de acordo com o major do Corpo de Bombeiros do Distrito Federal, Marcos Antônio Apolônio.
De uma forma geral, o principal cuidado é o aceiro, né? É a limpeza na parte vizinha, circunvizinhando, contornando toda a área a ser queimada. Ele vai ali e elimina toda a vegetação contornando essa área a ser queimada.
As queimadas são um problema mundial que no Brasil atinge dimensões alarmantes. Enquanto no planeta elas são responsáveis por 18% dos gases de efeito estufa lançados na atmosfera, segundo o Ministério do Meio Ambiente, no Brasil este índice chega a 60%. De Brasília, Paulo La Sálvia.
E lembrando que provocar fogo é crime, está previsto em lei, ou seja, quem for pego atendo fogo, seja em áreas públicas ou particulares, pode ser preso.
Sobre esse assunto, o nosso editor Aldilen Ribeiro conversou com Alberto Setzer, pesquisador do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, INPE. Vamos ouvir.
Por que que o número de focos de incêndio vem crescendo no país?
Primeira coisa que eu gostaria de falar é que nós ainda estamos só no início da temporada de queimadas, né? Os focos que nós detectamos até agora, até o final do primeiro semestre, correspondem a cerca de 10% do total que ainda vai ser detectado durante o ano. Então, não podemos dizer que o ano de 2010 está sendo pior ou melhor que 2009. Ele começou pior do ponto de vista de queimadas, mas vai depender muito do que vem pela frente. 90% aí de toda essa problemática está para se desenvolver nos próximos meses, principalmente agosto, setembro e outubro. Primeira coisa importante lembrar que as queimadas, né, a queima da vegetação no país, ela é proibida, né? É uma contravenção. Você tem leis ambientais federais, começando pelo Código Florestal Brasileiro, passando pelas leis estaduais, chegando às leis municipais, que proíbem o uso do fogo na vegetação.
E como que a população pode ajudar a prevenir esses números de focos de incêndio?
A saída é muito simples, é só seguir as nossas leis, é só não colocar fogo. Eu estou olhando aqui para as imagens de satélite, estou vendo aqui dezenas de queimadas em Mato Grosso do Sul. E estou mencionando esse caso porque dia 12, segunda-feira, começou a proibição das queimadas em Mato Grosso do Sul. Então, do ponto de vista assim, da legislação estadual, não deveria estar acontecendo nenhum foco lá. E eu estou vendo muitos focos que foram iniciados por pessoas agindo contra as nossas leis. Se olha para o estado do Mato Grosso, que começou a proibição assim, absoluta das queimadas 5 de julho, se não me engano, o número de queimadas em Mato Grosso é de centenas, né? A situação continua muito descontrolada, também por pessoas que não estão seguindo a legislação. Então, o que as pessoas têm que fazer é só seguir as leis do nosso país. Se elas fizerem isso, nós estaremos assim no paraíso.
Conversamos com o Dr. Alberto Setzer, pesquisador do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. Muito obrigado pela participação do senhor aqui na Voz do Brasil.
Eu que agradeço a oportunidade, muito obrigado a você.
Depois de uma semana de prorrogação, termina hoje o prazo para as inscrições para o Exame Nacional de Ensino Médio.
O prazo foi estendido para atender os estudantes prejudicados pelas fortes chuvas em Alagoas e Pernambuco.
As inscrições para o Enem são feitas exclusivamente pela internet em www.enem.inep.gov.br.
As provas serão nos dias 6 e 7 de novembro. E é importante lembrar que os estudantes que querem utilizar os recursos do FIES, a partir do ano que vem, devem fazer as provas do Enem.
E por falar em FIES, em janeiro desse ano, o presidente Lula sancionou uma lei que definiu novas regras para o FIES, o Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior. Entre elas, a que beneficia os estudantes de licenciatura e de medicina, possibilitando a quitação do financiamento com o trabalho em escolas públicas ou no programa Saúde da Família, no caso dos estudantes de medicina.
Segundo a lei, para cada mês trabalhado no serviço público, abate-se 1% da dívida total. Vamos saber mais na reportagem de Aline Bastos.
As vantagens são para os estudantes que se dedicarem ao magistério na rede pública ou ao programa de saúde da família. A matemática é simples. Cada mês de trabalho equivale a 1% de abatimento no saldo devedor. A jornada, no mínimo 20 horas semanais. Então, em pouco mais de 8 anos, o estudante consegue quitar tudo. A expectativa da diretora do Sindicato dos Professores no Distrito Federal, Rosilene Correia, é que as novas regras não impeçam a realização de concursos públicos.
Nós defendemos que tenhamos contratos temporários nas escolas para aquilo que de fato é temporário e não que se torne uma política permanente. Então, a nossa preocupação é que com isso pode se tornar uma política permanente, comprometendo o concurso público.
Já a diretora de Política e Programa de Graduação do Ministério da Educação, Paula Branco de Melo, avalia: essa é uma forma de resolver o déficit de profissionais nas áreas mais afastadas, longe dos luxuosos hospitais e também em escolas de periferia.
No caso da medicina, onde há notadamente uma carência de médicos em áreas consideradas de difícil acesso pelo Ministério da Saúde. E também é uma política do Ministério da Educação de formação de professores, de qualificar os professores da educação básica.
Vale lembrar que a partir de agora é o aluno que decide quando quer fazer o financiamento. Não existe mais prazo. A inscrição será somente na internet pelo sistema informatizado do FIES, disponível no portal do MEC, www.mec.gov.br, e no site do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, www.fnde.gov.br. De Brasília, Aline Bastos.
Durante toda essa semana, veiculamos uma série de entrevistas sobre a estratégia educacional do Brasil.
Hoje, na última entrevista, vamos ouvir a visão do Fundo das Nações Unidas para a Infância, Unicef, que é parceiro do governo brasileiro em muitos programas em níveis municipais, estaduais e federal.
A entrevistada é Maria de Salete Silva, coordenadora do Programa de Educação do Unicef.
A publicação do Unicef, O Direito de Aprender, Potencializar Avanços e Reduzir Desigualdades, de 2009, afirmou que a sociedade possui mais expectativas em relação à educação e não apenas no que se refere ao acesso e à qualidade das escolas. A minha pergunta é: quais são essas outras expectativas e como alcançá-las?
O que a gente tem dito é que para garantir o direito de aprender, esse aqui é o direito que a criança e o adolescente tem na escola, não apenas de frequentar. É preciso ter 4 coisas. É preciso você ter direito ao acesso, à garantia de permanência na escola, de aprendizagem e de conclusão na idade certa. Então, o que é que se espera da escola? O que é que a sociedade brasileira precisa que a escola dê? Que a criança tenha a condição de, ao chegar na escola, aprender, avançar nos anos, não ficar como a gente encontra muitas escolas com repetência muito alta, com criança com a idade inadequada para a série.
E qual deve ser o papel da sociedade para alcançar as metas da educação até 2016?
Primeira questão que nós, do Unicef, defendemos muito é que a sociedade veja a educação como direito e não como uma dádiva, como favor, como uma coisa excepcional. Toda criança e adolescente brasileiro tem direito à educação de qualidade, envolvendo esses 4 aspectos que eu citei, e a sociedade precisa acompanhar por meio dos conselhos, dos espaços de diálogo, de discussão que já existem. As escolas devem ter conselhos escolares, os municípios têm conselhos municipais de educação, a comunidade pode se reunir para acompanhar a escola, ou seja, entender educação como direito envolve participação da família, principalmente.
Mais da metade, ou seja, 53% dos brasileiros acima de 15 anos de idade que não sabem ler nem escrever está no Nordeste. Na região, eles representam 20% da população acima de 15 anos de idade, ou o dobro da média nacional. A população acima de 15 anos do Nordeste é a menos escolarizada do país. Tem apenas 6 anos de estudo e são dados do IPEA, da PNAD de 2007. O Unicef é parceiro do governo federal e dos governos estaduais e municipais para enfrentar essa situação. Eu pergunto, como é que funciona essa parceria e o que é preciso ainda para fazer para melhorar essa situação?
Nós temos, participamos de um movimento que é muito bonito chamado Pacto Nacional Um Mundo para Criança e Adolescente do Semiárido. O Semiárido Brasileiro, que envolve todo o Nordeste, mais o Norte de Minas Gerais e o Norte do Espírito Santo, certamente é das regiões que tem os indicadores mais desiguais, seja nesse que você citou, que é de analfabetismo de adolescentes, seja de nível de escolaridade, de repetência. Essa desigualdade regional, ela tem que ser enfrentada coletivamente, num juntar esforços mesmo. O pacto tem 8 ministérios, todos os governos estaduais, e nós, para incentivar os municípios do semiárido a enfrentar essa desigualdade, o Unicef tem uma iniciativa chamada Selo Unicef Município Aprovado. É uma certificação que o Unicef dá aos municípios que melhorarem os indicadores de atendimento à criança e adolescente. Nós já estamos na terceira edição. Nesse momento, nós temos 1.266 municípios inscritos cuidando de cada um dos indicadores que constrói ou que é parte dessa desigualdade. De atendimento de saúde, de acesso à escola, acesso à pré-escola, o próprio IDEB, o atendimento pré-natal, o entendimento do meio ambiente onde as crianças vivem. E esse selo impacto tem se mostrado uma estratégia muito importante ao reconhecer a desigualdade do semiárido, dar uma oportunidade para uma região que é rica culturalmente, que é importante para o país, de, convivendo com o seu meio ambiente, se desenvolver e garantir direitos.
Maria de Salete Silva, coordenadora do Programa de Educação do Unicef, muito obrigada por sua entrevista à Voz do Brasil.
Obrigada.
7:16.
Essa semana aqui em Brasília, a Comissão Econômica para a América Latina e o Caribe, CEPAL, divulgou um estudo que mostra que as mulheres passam mais tempo do que os homens no trabalho doméstico não remunerado, ou seja, aqueles trabalhos de cuidado com a casa, filhos. Assim, a carga horária total delas, incluindo as atividades que geram renda, é maior.
E ainda por cima, continuamos enfrentando discriminação no mercado de trabalho e recebendo salários mais baixos que os homens.
Nas ruas de Brasília, as opiniões se dividem quando o assunto é a situação da mulher em relação ao homem no mercado de trabalho.
Mulher trabalha mais porque está em casa, porque tem que trabalhar fora. Chega em casa, tem que fazer, arrumar casa, lavar a roupa do marido, e ganha bem menos, é verdade.
Eu acho que já está na medida, a mulher já está bem avançada com o homem, e muitas mulheres ganham mais que o homem mesmo.
Mesmo sem chegar a um acordo quando o tema é a desigualdade entre homens e mulheres, numa coisa elas concordam: ainda é preciso avançar e é preciso melhorar mesmo. É o que também afirma um relatório divulgado esta semana pela Comissão Econômica para a América Latina e o Caribe, CEPAL. De acordo com dados do estudo, as mulheres da região ainda têm uma carga de trabalho maior que a dos homens e o salário inferior ao deles. No Brasil, elas dedicam ao trabalho, em média, 56,6 horas por semana, incluindo os afazeres domésticos, enquanto os homens cumprem 52 horas semanais. Quando o assunto é desemprego, as mulheres também aparecem em desvantagem. O índice chega a 8,3% contra 5,7% para os homens. Situação que, segundo a ministra da Secretaria de Políticas para as Mulheres, Nilceia Freire, é ainda pior para as mulheres negras e índias.
Na América Latina e Caribe, a CEPAL registrou nos últimos anos um crescimento da riqueza, o aumento na quantidade e na melhora da qualidade de empregos. Observou ainda que, embora a pobreza tenha diminuído, aumentou a proporção de mulheres entre os pobres e manteve-se a brecha salarial entre homens e mulheres, mesmo nos empregos que exigem maior escolaridade. À exceção da educação, todos os demais indicadores do desenvolvimento são negativos para as mulheres, especialmente para as mulheres pobres e, entre essas, as mulheres índias e as mulheres negras de nossa região.
O relatório Que Tipo de Estado, Que Tipo de Igualdade? Foi divulgado durante a 11ª Conferência Regional sobre a Mulher da América Latina e do Caribe. O evento, que terminou hoje em Brasília, reuniu cerca de 800 mulheres de 44 países. O documento, que examina as conquistas e desafios enfrentados pelos governos da região para a igualdade de gênero, revela a necessidade de tornar mais visível o valor econômico e social do trabalho não remunerado e de cuidados realizado pelas mulheres da região e estimular a autonomia física, econômica e política delas como forma de terem seus direitos reconhecidos. De Brasília, Luciana Colares de Holanda.
Os municípios podem usar recursos do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, FGTS, para investir em obras de saneamento, habitação, transporte e infraestrutura.
E agora, uma nova modalidade de aplicação desse dinheiro vai permitir a integração de todas essas áreas num só projeto.
São as operações urbanas consorciadas, que podem contar com a participação da iniciativa privada, dos moradores e dos usuários do local para promover melhorias sociais e de valorização ambiental.
Essa novidade, segundo o Ministério do Trabalho, vai facilitar a liberação de orçamento para projetos mais genéricos, como mudar a altura dos prédios e as relações entre espaço público e reordenamento de estrutura fundiária, por exemplo.
Para essa nova modalidade, foi feita uma parceria entre o Ministério do Trabalho e Emprego e a Caixa Econômica Federal, que vai liberar 6 bilhões de reais para investimento.
A revitalização da zona portuária da cidade do Rio de Janeiro vai receber parte desses recursos. João Fagundes Neto tem mais informações.